programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá a todos os nossos ouvintes, estamos começando mais um programa Vida Pastoral, de edição 308. E hoje o programa tá um pouquinho diferente, né, Carol?
Porque hoje só estamos em mulheres. O Padre Gélio está no retiro dos padres e o Eduardo está de férias. Então hoje a mulherada assumiu o Vida Pastoral. Hoje a gente está aqui com a Andréia, que é coordenadora da catequese, e também a Valdete, que é secretária do setor pastoral, que muitas secretárias conhecem, muitos padres conhecem, ligando para resolver vários pepinos, né, Valdete?
Isso mesmo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E desejo que tenhamos um ótimo programa, especialmente porque estamos só em mulheres, né, Andréia?
Então, Val, olha só, o primeiro programa da Pastoral, 308. 308, que fica registrado, 308, então.
Registrado, realmente.
Um programa só de mulheres, que coisa maravilhosa. Então vamos lá, vamos caprichar, né, que o Padre Gélio vai ouvir, o Eduardo também. Imagina eles, né? Depois comentando, essas mulheres da cúria.
E nesse último programa do mês de julho, né, queremos também agradecer os nossos ouvintes que nos escutam pela Web Rádio Na Presença de Deus, de São Francisco do Sul, Web Rádio Vida Nova, de Jaraguá do Sul, da Web Rádio Santa Rosa de Lima, da Paróquia Cristo Ressuscitado, no Floresta, da Rádio Voz do Bom Pastor, de Guaramirim, na frequência 87.9 FM, e também a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Arca da Aliança.
Não podemos esquecer, né, Júlia, que todos os programas, caso alguém perca o programa ao vivo aqui na rádio, você pode ouvir também pelo Spotify, e você pode ouvir todas as edições passadas. O programa Vida Pastoral, ele tem sempre uma reflexão do Evangelho de domingo, e também algumas curiosidades sobre a fé católica, sobre a nossa igreja, sobre a nossa diocese, recheado de notícias.
E como a Carol falou, a gente está hoje aqui com a Andréia, né, que é a coordenadora de diocesana da catequese. Por isso, nesse programa, a nossa leitura do Evangelho, a nossa reflexão vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer igual é feito na catequese, né, Andréia? Uma leitura orante.
Isso, igual a catequese e igual aos grupos bíblicos de reflexão, né? Igualzinho, a leitura orante com os 6 passos que é composto o método. E a Valdete, ela é catequista. Então, ela pratica todo sábado com as crianças dela, lá na turma dela, também a leitura orante. Por isso, a gente dividiu um pouquinho aqui. Mas é uma alegria poder estar com vocês e fazer a leitura orante no rádio, né? Que ainda não tivemos essa oportunidade. Então, olha quantos canais de comunicação estão ligados agora, né? Quanta gente vai alcançar e o momento de oração é com a leitura orante.
Então vamos iniciar, né, esse encontro de hoje, convidando todos, né, para estarmos na presença do Espírito Santo, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos nos preparar, né, para a leitura orante e rezar com todos os que navegam pelos meios de comunicação, especialmente esses que a Júlia, né, colocou para nós já no início deste programa. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Iniciando, né, a leitura orante, né, nesse encontro, nós vamos fazer o primeiro passo, que é recordar.
E que é bem descontraído, né, Valdete? Lá na catequese, o recordar, ele é bem descontraído. A gente já começa perguntando, como foi o seu dia? Como foi a sua semana? E as crianças partilham como foi a semana. Então, Carol, como foi essa semana?
A minha semana foi corrida. Foi a minha primeira semana do meu último semestre de faculdade. Então, retomar aquela rotina, né, de aulas presenciais e agora com TCC. Foi muito abençoada. Consegui viver momentos divertidos, diferentes.
Que bacana! E a Júlia? Como foi a semana, Júlia?
Graças a Deus, minha semana foi muito boa. Minha mãe fez a última sessão de químio dela, então isso é... eu até falei pra algumas pessoas que aquela luz no fim do túnel parece que a gente tá chegando nela, sabe? Ou até já chegou, graças a Deus. Então, mais motivos pra agradecer do que pra reclamar. Então, foi muito boa. Valeu muito a pena.
Valdete, como foi a semana?
Bom, eu pude curtir pelo menos 2 dias de folga, né? Com os meus filhos, que estão de férias, né? E também... essa semana, assim, muito especial para minha família, que nós estamos nos preparando para os 57 anos de matrimônio do meu pai, dos meus pais, né? Então, assim, a gente está se preparando para celebrar, né, no final de semana, que é uma data, assim, muito especial, né? Principalmente para eles, enquanto casais, poder viver, né, tantos anos juntos, né? E acho que é um dia, assim, um momento, né, da gente realmente celebrar, poder se preparar e celebrar, né?
Que maravilha, né, Val? Hoje isso, é raro, né? As famílias ficarem, os casais ficarem tanto tempo, né? Então a gente tem que celebrar mesmo a vida. Então, trazer a vida dos teus pais, a vida da tua família, trazer a mãe da Júlia, a família da Júlia, trazer também toda a caminhada da Carol, o trabalho, o noivo da Carol, os pais da Carol, trazer a família da Carol também para hoje.
Mas, Andréia, como foi a sua semana?
Ah, a minha semana. Todas as noites nós tivemos trabalho extra, né? Minha catequese é de manhã, de tarde, à noite, sábado e domingo. Então, nós tivemos Jaraguá do Sul, uma visita, que foi feita uma vivência, agora que chegaram os manuais da catequese. Então, foi feita uma vivência em Jaraguá. Foi feita uma vivência no Aventureiro e uma em Garuva, né? Então, assim, foi bem agitada a semana toda, ainda recuperando da viagem do Mato Grosso também, que o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul também escolheram como método o nosso manual da catequese. Então, foi power. Mas graças a Deus, como diz você, né, Júlia? Abençoada. E a outra pergunta é... quem de vocês já recebeu uma herança? Eu soube que a Carol foi a sortuda aqui.
Conversando nos bastidores do programa, comentei que já recebi sim uma herança, né, da família, da parte do meu pai. Foi uma pequena herança, mas foi dividido com muito amor, né? E com certeza aquele sentimento de que faço parte de uma família que... além de me retribuir com muito amor, ainda me retribuiu com uma herança, né? Além de todos os genes e com certeza o meu físico, né? A minha aparência é muito da família da família do meu pai. Ainda recebi esse dinheiro de herança, né? Então, é uma parte de uma herança que eu recebi, sim.
Que bacana, a Carol trouxe algumas coisas bem importantes, né, Val? Ela fala dessa questão financeira, mas ela também fala aí desse DNA. Olha que bacana, né? Sim. Eu recebi nada, né? De mãe e pai, coitados, né? Estão lá tentando ainda, né? Fazer alguma coisa na vida, né? Mas eles deixaram uma herança muito grande com valores, né? De como a gente deve ser, o que a gente deve fazer, como a gente deve caminhar, né? Então, cuidar do outro, respeitar o outro, enfim, essa parte ética e moral, eu recebi de herança, né? O DNA também, né? Que não é muito bom, porque, meu Deus, né? Sou toda estragadinha, coitada de mim. Mas essa coisa da ética e dos valores, isso a gente recebe de herança, né? Do pai e da mãe. E eu acredito que a Val e a Julinha também receberam, mas a Val a gente vê isso muito forte, né? Que vem, assim, da família, os pais, né, Val?
Isso mesmo, Andréia. Eu, né, hoje eu sou catequista e eu posso dizer que eu aprendi com os meus pais. Eles foram meus primeiros catequistas em casa, desde criança, né? Então, há muitos anos atrás. Mas esses valores, né? Questão de respeito, de educação... né? Eu acho que tudo isso é importante, é uma herança importante, com certeza sim, né? Acho que foi importante essa herança, né, que a Carol recebeu, mas a gente sabe também, né, dessa questão né, desses valores que ela também tem na família dela, né? Então, acho que isso é muito importante. É uma herança, assim, que a gente carrega para sempre, né?
E que muitos não têm nem a financeira e nem esse, né? Que são os valores, né? Então, nos preparamos para escutar a palavra agora. Vamos ver o que o Evangelho fala sobre a vida e sobre a herança.
Isso mesmo. E o Evangelho de hoje, né? Deste final de semana, ele vem trazer uma reflexão, né? Que diz que felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Essa é a herança que nós esperamos, né?
Leitura da Palavra de Deus.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
E olhando de novo para o texto, então, né, convidando todos que estão nos ouvindo, olhando para o texto, marcar, identificar qual a palavra e qual a frase que mais te chama a atenção ou que te toca nesse texto. Para mim é quando Jesus fala: cuidado, evite todo tipo de ganância, porque ainda que alguém seja muito rico, sua vida não é garantida pelos seus bens.
Para mim, me chama muita atenção da frase que ele fala, né? E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. A gente vê tantas pessoas, às vezes, que... popularmente, a gente escuta falando que... acha que vai levar para dentro do caixão, né? Porque tantas pessoas são, às vezes, tão acumuladoras, se preocupam tanto com o dinheiro, com o físico, né, com a riqueza, mas esquecem de toda uma vida. Muitas pessoas nem sequer aproveitam a vida, ou não aproveitam nem a condição financeira que tem para aproveitar de alguma forma, como se aquilo um dia, quando morresse, fosse levar junto com ela, né? Mas se esquece da riqueza espiritual, que eu acho que é mais importante ainda, porque nem todo dinheiro te faz feliz, né? Mas você estar bem consigo mesmo, estar bem com Deus, ter a tua espiritualidade te deixa em paz, te dá uma sensação boa, um alívio. Então essa parte me chamou muita atenção. A gente consegue trazer muito para os dias atuais, né?
O texto de domingo, né, o Evangelho de domingo, ele não cai de paraquedas. Ele vem construindo durante a semana a caminhada e a catequese de Jesus, né? E Jesus, ele é muito sensível, né, às pessoas que vão se aproximando dele. E ele vai construindo, então, uma formação, uma catequese para todos que estão ali ao redor dele. Então, essa semana foi muito assim, o que era, o que é o reino dos céus. Depois, Marta e Maria para dizer o que realmente é importante. Depois aparece o texto que Herodes manda matar João. Então, aquele que se levanta contra, né, é retirado, é calado. E o texto agora do Evangelho dizendo para que nós pensarmos no que é, o que é mais importante. Se são os nossos bens temporais ou se são os nossos bens espirituais. Não quer dizer que todo rico vai para o inferno ou que todo pobre vai para o céu, né? Não é disso que Deus está falando, Jesus está falando, né? Jesus está questionando que, primeiro, ele não é juiz, ele não veio para julgar, mas ele veio para ajudar a gente a ser melhor, né? E tentando ajudar a gente a ser melhor, ele faz essa reflexão, então, para que a gente pense como estamos conduzindo a nossa vida. Esse texto, quando a gente olha para o Catecismo da Igreja Católica, ele fala de um coração pobre, de um coração que não consegue enxergar o irmão, né? Que foi exatamente o que Jesus ensinava para a gente. Então, quando a gente acumula bens, a gente corre um grande risco de continuar querendo mais bens, então a ganância, 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 e não viver. Eu guardo, eu acumulo, né? E daí você morre e não viveu nada. E a outra questão é você não ter bens, mas você querer muito bens, e daí você fica com uma vida inteira frustrada,
e vazia,
com inveja,
né? E vazia, né?
E vazia, com inveja. E ele fala, então, se você adquiriu bens, né? O catecismo provoca a gente, né? A nossas orientações, né? O nosso direito canônico, ele leva sempre a gente a pensar nesse caminho, né? Da questão de se você tem, você olha o outro, né? Caminha com o outro, ajuda o outro, né? Não deixa que o que tá do lado passe fome,
né? E também porque a gente volta num ponto que sempre é comentado, né? Que não é errado a pessoa, por exemplo, ter condições financeiras boas, ter dinheiro, né? Ainda mais se ela trabalhou honestamente e lutou por uma boa condição de vida para ela, para sua família. O errado é se apegar somente nisso.
Isso.
É bem o que você tá falando, é não olhar para o outro.
É o que te afasta, né?
É te afastar de Deus por causa do dinheiro, né? Se afastar do irmão, tantos que precisam. Alguns programas atrás a gente até tava falando, né? E lembrando que o inverno começou e que às vezes a gente compra, mas não olha pro nosso próprio armário e vê o que a gente pode retirar dali para ajudar os outros. Não é dar o que não presta. É o que a gente, né, não tá usando, mas que outra pessoa vai poder fazer uso. Então, eu acho que é um pouco disso também. E a riqueza não somente em dinheiro, mas você também poder compartilhar a riqueza de valores, né? Como a Carol falou, que ela herdou valores dos pais, da família. Eu acho que é muito disso também, a gente poder partilhar dos nossos próprios valores. Seja de empatia, de amizade, de perdão. Eu acho que isso também entra nesse partilhar, né?
Verdade.
E de gratidão pela nossa herança também. Eu acho que esse é um valor que tem se perdido muito, né? A gente não ter gratidão pelos pequenos atos que as pessoas fazem pela gente. A gente percebe que os nossos pais, eles estão trabalhando lá a semana inteira. A gente está trabalhando a semana inteira, estudando, né? E eu moro na casa dos meus pais e eu vejo eles, acho que uma hora por semana. Porque ou os meus pais estão trabalhando, ou eu preciso fazer algum compromisso, sei lá, para a família do meu noivo também. Então, e mesmo assim, a gente manda uma mensagem todo dia no grupo da família, né? Nossa família ali interna, né? Não a família toda. E para demonstrar um pouquinho de gratidão, ou mostrar um pouquinho do que tá acontecendo na nossa vida agora. Porque tudo é tão rápido, tudo passa tão rápido. Apesar de eu ter recebido lá a minha herança da minha avó, eu não tive tanto contato com ela fisicamente, né? Eu ia lá sempre, mas eu não percebia o valor sincero que eles tinham na minha vida, né? E agora que eu tenho apenas uma avó, eu consigo perceber que isso faz a diferença pra gente, né? A gente precisa estar perto de quem nos dá heranças, tanto amigos, tanto a família, né?
Durante essa semana, eu tava conversando com a minha mãe. Como eu comentei no programa, ela fez a última sessão de quimio. Ela comentou que enquanto ela tava no setor de oncologia, pra receber o medicamento, ela comentou com os enfermeiros, né? Nossa, graças a Deus, é a última, né? E daí ela chegou em casa comentando que ele disse pra ela que às vezes a gente acha que a gente tá mal, né? Que a gente tá ruim. E quando olha pro lado, a gente percebe que tem pessoas que estão igual ou até mesmo pior que nós. Que apesar dela tá naquela situação, ela tava agradecendo por ser a última. Mas que tinham tantas pessoas que ainda não chegaram onde ela chegou. Então, eu acho que é muito do que a Carol falou, de saber agradecer as pequenas coisas, sabe? Pra gente foi uma conquista, justamente por isso. Não uma coisa que a gente queria. Mas chegou num ponto em que a gente precisava daquela última sessão, daquele último momento, e aquilo foi gratidão. Não foi de tristeza, foi de alegria por ter chegado ao final. Então, eu acho que isso é dar o valor aos pequenos momentos, sabe? Se apegar à vida, se apegar a oportunidades, a recomeços, a sequências, né? Enfim. E a gente esquece muito, né? A gente entra numa rotina, às vezes, de trabalho, de estudo, tão exaustiva, que a gente esquece de viver.
E nosso Deus, ele nos chama para isso, né? Para essa gratidão e para essa proximidade das pessoas, dos sentimentos, né? Que a gente se perde no dia a dia, né? A gente vai fazendo tantas coisas que a gente vai endurecendo o coração. E a gente não consegue enxergar, às vezes, aquele que tá do lado, né? Às vezes o nosso colega de trabalho, né? Que precisa.
A gente não consegue parar.
Não consegue parar.
Um dia a gente tava até comentando que às vezes o cansaço, ele chega também quando a gente percebe que o descanso não é um merecimento, né? Não é algo nosso. Mas sim uma recompensa. E não é assim. A gente, às vezes, merece parar. Porque é nosso direito. Mas às vezes a gente acha que a gente precisa fazer. Que aquilo é só uma recompensa. E não é assim, né? E eu acho que é nesses momentos que a gente vai se perdendo. Até mesmo da família. Porque a gente não consegue ter esse momento de respirar. Se conectar com Deus, com os outros. E de entender tudo que a gente tá falando, né? De entender o que é essa pobreza espiritual que às vezes consome a gente.
E eu acho que fica mais complicado, e a Val vai concordar comigo, quando você faz aquilo que você ama e quando você obedece às leis de Deus. Então, você serve, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Só que daí você não consegue, né, também atender. Porque eu fico longe da minha mãezinha, por exemplo. Ela é super compreensiva, né? A família. Mas eu sinto falta. Às vezes eu tô longe, eu ligo pra ela e eu falo: mãe, eu queria que você estivesse aqui. Né, Val? E é assim, né?
É verdade, Andréia. E esse evangelho, né, desse final de semana, ele traz, assim, ó, muitas reflexões, né, pra gente aqui sobre esses cuidados também, né, que a gente está falando agora e precisa ter, né? Tem diversos verbos, assim, dentro do texto, né, que nós podemos analisar. E um outro também que ele diz assim é sobre o julgar homem, né? Quando Jesus fala: homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? Então, ele fala do julgar também. Ele fala dessa questão da divisão dos bens, né? É o ênfase do evangelho, mas tem a questão do julgar também, né? Julgar, assim, até muitas vezes, ou da nossa parte, ou né, de outras partes também em relação a gente, ou, né, por exemplo, assim, até sobre esse trabalho, essa dedicação também que a gente também tem, né, pelo reino. E às vezes, né, também a gente é julgado, né, por abandonar ou deixar a casa, né, e fazer isso. A gente é julgado por isso, né? Também digo, né, deixo muitas vezes de ver meus pais também, né, por questões desses compromissos também que a gente tem. Mas a gente faz pelo reino, né, e eu acho que isso é importante, né, e também Deus, é Ele quem vai nos julgar, né, no final também, né? Né, nesse reconhecimento, né, e vendo esses tesouros também que a gente tem arrecadado, né, pro reino do céu.
Quanta riqueza, né? Quanta riqueza que traz o evangelho. A gente podia passar a tarde inteira só falando disso, né? Mas temos que seguir o programa. Então vou convidá-las agora a rezar. Vamos rezar sobre essa palavra, sobre o que meditamos, sobre o que recordamos, sobre aquilo que colocamos aqui de vida, né? A família da Júlia, a família da Carol, a família da Val, a minha família e a família de todos que estão nos ouvindo. Coloque também nesse momento a sua família, coloque todos em oração, sobre os pés de Maria, deixa que ela cubra com o manto dela e vamos fazer a nossa oração
pensando nesta palavra. E eu começo então assim: Senhor Jesus, dá-me um coração simples para compreender a riqueza de ensinamentos escondido em tua palavra. Envia teu Espírito Santo para que eu não tenha medo de escutá-la e vivê-la conforme a tua vontade.
Senhor, eu te peço também que os bens, né, que eu venha, né, arrecadar, os tesouros que eu venha juntar, né, que eu possa também um dia diante de Deus sejam esses os tesouros que eu possa levar diante de Deus. Por isso eu te peço, né, cuida do nosso coração, cuida de cada um de nós, né, que a gente possa enxergar diante dos irmãos e poder dividir esses nossos bens com todos.
Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos juntos aqui reunidos, levando a tua palavra para a casa de tantas pessoas, e que tudo o que recordamos, o que falamos aqui, sirva de inspiração para nós e para todos aqueles que nos ouvem a mudarmos, né, a deixarmos nosso coração mais aberto a ti e arrecadarmos mais as riquezas espirituais.
Senhor, eu te peço para que todos possamos cada vez mais valorizarmos os tesouros que temos e os tesouros que a gente acaba fazendo no dia a dia. São os nossos atos que nos tornam mais preciosos, né? Nos tornam preciosos aos olhos de Deus e aos olhos dos nossos irmãos.
Amém. E o convite é que a gente contemple a palavra de Deus. Eu sempre digo para os meus pequenos que quando o papai e a mamãe vão para a fila da Eucaristia, vão lá receber a comunhão, quando eles voltam para o banco, eles sentam e eles ficam em silêncio, sentindo que agora eles estão com Jesus. Nossa, Jesus entrou aqui, né? Está dentro do meu coração, está dentro da minha alma. E assim também é a palavra. O contemplar também tem que passar por isso. Contemplar tem que passar por sentir a palavra. Não só pela reflexão na cabeça ou intelectual, mas tem que cair no coração. Sempre que lemos a palavra, refletimos a palavra, rezamos a palavra, ela precisa nos modificar, nem que seja um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Então, o contemplar é isso, é sentir e olhar agora com os olhos de Deus. E esse é o convite, então, para que cada um que está nos ouvindo, que está acompanhando essa oração, olhe com os olhos de Deus. Qual é o meu novo olhar a partir desta palavra? E eliminar do modo de pensar, de agir, aquilo que não vem de Deus, aquilo que não é conforme o projeto de Jesus. E se dispor a partilhar mais, muito mais, do que só reclamar. E sendo assim, mudados pela palavra, temos que assumir um compromisso também, né? Então, essa palavra que nos modifica, precisamos assumir um compromisso. E o convite de hoje é que cada um, diante dessa palavra, faça então o seu compromisso pessoal. Você, que está rezando, pode se comprometer então com esta palavra. E nós permanecemos, né, ainda com o programa reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar teu nome aos pequenos. Que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Meu coração, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Espírito para transformar meu coração.
Acabamos de ouvir a música Conheça um Coração, interpretada por João Morada.
Notícias da Diocese.
Últimos dias para se inscrever na Ecotecal. Durante todo o mês de julho, falamos sobre a Ecotecal, a Escola de Teologia para Leigos da Diocese de Joinville. Se você tem interesse em aprofundar seus conhecimentos em teologia, Bíblia, Cristologia, Mariologia, Sacramentos, Doutrina Social da Igreja e muitos outros assuntos, não perca tempo e faça a sua inscrição. As inscrições poderão ser feitas até o dia 4 de agosto, data em que começam as aulas. O curso acontecerá todas as quintas-feiras de forma presencial na Cúria Diocesana de Joinville. A Ecotecal tem um custo mensal de R$ 15,00 e a primeira mensalidade deverá ser paga já no primeiro dia de aula. Como forma de pagamento, será aceito dinheiro ou Pix.
Peregrinação da Relíquia de São Francisco de Assis. No dia 4 de agosto, chega na Diocese de Joinville a relíquia e a imagem de São Francisco de Assis, que está peregrinando por todo o Brasil. A peregrinação em nossa diocese terá início na cidade de Jaraguá do Sul e será concluída no dia 7 de agosto, no bairro Espinheiros, em Joinville. Ainda no dia 7, será realizada uma missa às 10 horas da manhã na Catedral São Francisco Xavier para acolher a imagem e a relíquia. Na Diocese de Joinville, a peregrinação passará, entre outros lugares, por todas as paróquias, comunidades ou instituições que possuem São Francisco de Assis como padroeiro. Essa peregrinação faz parte da preparação para o jubileu de 800 anos da Regra e da Ordem Franciscana Secular, que será celebrada em abril de 2023 na cidade de Canindé.
celebração dos 15 anos da Pastoral do Surdo. A Pastoral do Surdo da Diocese de Joinville completou 15 anos de existência no mês de maio. Por isso, preparou um dia comemorativo e com muitos momentos descontraídos e motivacionais. As comemorações iniciam às 14h30 e se encerram com uma missa celebrativa às 19h. A missa acontece na paróquia São Sebastião do bairro Iririú e será transmitida pelo Facebook e YouTube da Diocese.
Convocação. Motivados pelo mês vocacional, a Pastoral Vocacional e o Serviço de Animação Vocacional da Diocese de Joinville promovem para o dia 6 de agosto um encontro vocacional. Este encontro acontece na Cúria Diocesana de Joinville, com início às 2 horas da tarde e encerra às 6 horas da tarde com a Santa Missa. Para participar, inscreva-se no link que está no site da Diocese.
E amanhã, dia 31 de julho, acontece a Concentração Diocesana do Apostolado da Oração, no Seminário Sagrado Coração de Jesus, em Corupá. O encontro começa às 8 horas da manhã e terminará às 3 horas da tarde com a Santa Missa, presidida por Dom Francisco Carlos Bach. Todos estão convidados a participar deste momento de partilha, oração e adoração. O encontro tem presença confirmada do Padre Eliomar Ribeiro, diretor nacional do Apostolado da Oração. E para ficar sempre atualizado sobre o que acontece nas pastorais e movimentos, paróquias e comunidades da Diocese, acompanhe todas as nossas redes sociais, @diocesejoinville, e também o site dioceseinforma.com.br.
E neste momento, nosso quadro de entrevistas vai ser um pouquinho diferente, né, Carol?
Isso, hoje a gente está aqui, como a gente falou no início do programa, com a Valdete, secretária do setor pastoral da Diocese, e também com a Andréia, que é coordenadora da catequese aqui.
Entrevista.
Então temos umas perguntas, porque a catequese está com novidades, né, Andréia? Tá aí lançando um novo manual, uma nova metodologia, e a Valdete, como catequista, deve estar cheia de dúvidas, né, nessa questão aí, como é que vai funcionar a partir deste ano a catequese para os nossos pimpolhos.
E a gente já ficou sabendo, assim, que um certo manual que foi lançado já chegou na diocese. Então, a gente quer saber mais sobre isso.
Minha nossa, que nervo, que ansiedade, né? Estava no Mato Grosso e o seu Daniel mandou uma mensagem dizendo: Andréia, chegaram os manuais. Eu queria vir embora correndo, né, para ver ele. E quando a gente chegou, ele: espera 10 minutos que eu vou atender vocês. Fala: ah, não, não, não. Então, ele entregou e a gente abriu e cheirava aquele manual, né? Que coisa boa, né? Que presente bom, assim, você abrir e ver um trabalho, né, realizado de tantas mãos, de tanta... E de história, né? O nosso manual de catequese não é feito de uma pessoa, ele é feito de história. Então, realmente, assim, traz uma emoção gigante você receber o material pronto e agora para colocar em prática, então, essa caminhada.
Quando que iniciou essa elaboração do novo manual?
Foi ano passado, quando nós começamos em fevereiro com o padre Dálcio ainda. O padre Fernando e o padre Gélio traziam essa ansiedade, né? Dos catequistas e também dos padres, que tinham algumas coisas que precisavam ser atualizadas, né, Carol? Porque um livro didático, dois, três anos, ele já está fora do mercado, ele já está atrasado, então a gente precisa atualizar. E para nós, a igreja não é diferente, porque as pessoas mudam o tempo inteiro, e as crianças, elas mudaram muito nesses últimos 10 anos. E o nosso manual tinha 12 anos, né? Então, foi o primeiro da coleção. É o da Eucaristia, que foi feito por primeiro e é o que estava mais atrasado. Então, foi esse que a gente pegou primeiro. E foi realmente um presente. Foi um desafio, mas foi um presente. E a gente também agradece, né, tanto ao padre Gélio como ao padre Fernando pela confiança, né, depositada a mim e ao Ayrton, né, que lideramos todo esse projeto, né.
Val, e para você como catequista, como é ver esses livros sendo atualizados? Qual que é a sensação de ter um material novo para trabalhar com os catequizandos?
Para a gente como catequista, e com certeza para os catequizandos também, é muito importante e diferente do outro manual, queira ou não, ele é diferente do outro manual.
ele vem assim com as imagens belíssimas dentro, as imagens são maiores, ele vem mais colorido para os catequizandos. Ele segue a metodologia da leitura orante, é claro, né? Mas o livro, assim, a gente é suspeito falar, né? Ele está belíssimo, belíssimo livro. E o livro dos catequistas, né? A Andréia vai poder falar também, né? Eu gostaria que ela colocasse. Ele tem, assim, muitas explicações e ele tem novidades, ele tem ali aquela questão do QR Code que a gente pode acessar, né, online e poder, né, buscar essas explicações, começando até pelo próprio ícone do livro ali, né, Andréia?
Nossa, gente, e ficou fantástico, chique, né?
Muito, muito chique mesmo.
A gente tá muito chique.
Para os nossos ouvintes que não sabem, né, além da atualização dos manuais, agora a Catequese também tem um site, né, que vai dar esse suporte de cada encontro para os catequistas. Então, eu acho que essa é uma das atualizações, né, também do manual do catequista.
Isso, isso mesmo, Júlia. E aí os catequistas já entraram, os coordenadores já entraram, eles estão só lá fuçando agora, né? Então, primeiro encontro, tá lá descrito com todas as sugestões. Não tá o livro dentro do site, tem coisas a mais. Então, ícone. Padre Otávio, responsável, desenhou o ícone. Então, ele explica o que significa, as cores, cada traço. É a coisa mais linda. O primeiro encontro tem a história do girassol. Então, o pessoal aqui na Cúria gravou, né? Para que o catequista tenha essa imaginação. Quando ele escute, ele tem essa vontade de fazer o trabalho com as crianças diferente também. A gente queria colocar tudo dentro do livro, mas não deu, né? Ficou muito, muito grande.
Ele já tem 400 páginas.
400 né? páginas.
Eu vi ele pessoalmente, é enorme. Eu fiquei, isso. Nossa. Na época que eu era catequista, era o livro antigo, né? Que agora rolou essa adaptação aí de vocês. Então, agora são 400 páginas recheadas para que as crianças e jovens conheçam a vida, né, de Deus e de Jesus e também consigam ser catequizados de uma forma mais contemporânea, acredito eu, né?
E mais leve também, eu acho, né?
Mais leve. A proposta do manual não é tirar, né, não é tirar a doutrina de forma alguma. A proposta da iniciação à vida cristã, ela leva para que a pessoa que vai dar a catequese seja já uma pessoa iniciada, né? Então eu tenho a vida na comunidade e eu tenho o conhecimento e eu tenho a didática. Mas hoje a gente não é assim, não tem, né? Então o manual ele vem para ser um roteiro, para ser uma ajuda, para ser uma ferramenta, né? Não é para o catequista abrir um manual novo e ler, né? Uhum. Não é para ler, não pode ser escola. Mas é para ele fazer com que o grupo dele todinho experimente, viva, né, esse encontro com a palavra.
O manual, né, ele é praticamente autoexplicativo, né? Assim como tem todo esse apoio, né, ali da internet, né, como a Júlia havia perguntado já para a Andréia, ele é muito completo nas explicações, nas orientações que o catequista vai poder receber. Muitas paróquias não receberam ainda os manuais, e até porque eles chegaram nessa semana, né, Andréia? E enquanto vocês estavam fora, né, como você disse, mas assim, logo eles todas vão estar recebendo os que fizeram já os seus pedidos, já para até para os encontros, porque começam agora em agosto, né?
Sim, semana que vem é a primeira semana.
Isso, e aí eu quero aproveitar e também já fazer essa pergunta. Eu comecei a catequese no ano passado, né? Eu devo mudar, né, o manual? Eu vou continuar até no término, no próximo ano, né? E ou eu já mudo de manual esse ano? Como é que é essa? Me responde isso também, você.
Em relação às turmas que estão em andamento, elas continuam com o mesmo material, né? Para não ter problema na caminhada com os pais, porque cada manual ele vem com algumas orientações diferentes e também com algumas exigências de comprometimento da família. Então, nesse momento, aquelas famílias não passaram por essa formação também. E isso foi muito importante, Val, que você perguntou, porque as catequistas, elas enlouqueceram ontem o seu Daniel ligando para cá querendo livro, porque se o padre não comprar, eu vou comprar, né? Então, assim, e também pessoas de fora, né? Pessoas de fora querendo comprar o livro, de outras dioceses.
Que alegria, né, André?
Realmente, é com essa alegria que eu vou pedir pra gente encerrar essa entrevista, senão...
Já acabou!
Senão o nosso programa vai até 3 horas da tarde na Rádio Arca da Aliança. Mas foi um prazer, né, essa entrevista, esse bate-papo. Tenho certeza que o Padre Gélio vai ter que liberar a gente pra mais programas no futuro.
Não acabou, né, o assunto? A gente tem que continuar mais?
Realmente, e aí se vocês gostarem, né... Os nossos ouvintes deem a sugestão que vocês querem a Valdete e a André
mesmo,
de volta.
Isso mesmo. Compartilha, né, Carol? Manda pros coleguinhas aí pra escutarem.
Realmente. Agora vamos para o quadro Você Sabia?
Você sabia?
Julho chegou ao fim e a Diocese de Joinville se alegra em ter celebrado pela primeira vez nessa data o mês missionário do dízimo. Entre tantos motivos para celebrar o dízimo durante todo esse mês, deseja-se celebrar o fato de sermos a Diocese da Partilha, na qual o dízimo tem sido, ao longo de tantos anos, assumido e vivido de forma consciente por tantos fiéis. É a oportunidade de manifestar o apreço a todos que, movidos pela fé, manifestam mensalmente a gratidão e o compromisso com a comunidade ao partilhar o dízimo.
Nestas semanas de julho, externamos a gratidão aos padres, diáconos, coordenações, missionários e missionárias do dízimo e todos aqueles que, a um modo, apoiam e realizam os trabalhos da evangelização da pastoral do dízimo. O mês missionário é a ocasião de despertar nos fiéis que ainda não partilham o dízimo a vontade, a experiência de descobrirem que, por meio dele, podem expressar a fé e o reconhecimento, compreendendo que tudo provém da bondade de Deus. Por isso, os testemunhos, materiais gráficos, momentos de confraternização, prestação de contas e tantos outros gestos foram realizados nas comunidades da diocese. É tempo de romper preconceitos, conscientizar-se de que o dízimo não é uma obrigação, mas um direito assumido por todo fiel. Quando o mesmo percebe que não pode omitir o seu compromisso com a manutenção da comunidade e a realização da caridade.
Neste mês também foi dado início ao projeto do Dízimo Mirim, em parceria com as coordenações e catequistas de Primeira Eucaristia. De forma lúdica e dinâmica, deseja-se iniciar as crianças e adolescentes, e até mesmo os pais, no compromisso com a vida da Igreja e na consciência da partilha. Com consciência e compromisso, manifestemos nossa fé, que o slogan da campanha do Dízimo 2022-2023, Sou Cristão, Partilho com Alegria, ecoe em cada um de nós.
Aniversariantes da Semana.
Faz aniversário dia 30 de agosto o diácono Girney Luiz Braciac, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em Joinville.
Dia 31 comemora mais um ano de vida o diácono Sebastião João Nunes, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui de Joinville.
Já no dia 1º de setembro, faz mais um ano de vida o diácono Darcy Deodato da Rocha, da paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa.
Também no dia 1º comemora mais um ano de vida o diácono Rogério Egídio Nunes, da paróquia Santa Paulina de Ubatuba.
Já no dia 31 de julho, faz aniversário de ordenação o padre Inácio Benedito Giacomelli, vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora da Graça, em São Francisco do Sul.
A gente parabeniza todos os padres e diáconos e também a todos que estão em casa, né? Os nossos ouvintes que estão fazendo aniversário de nascimento, também de batismo, como o padre Gélio sempre comenta, aniversário de namoro, de casamento. Enfim, todos os aniversariandos dessa semana.
Mas de forma muito especial, a gente quer parabenizar a todos os padres da nossa diocese, que no dia 4 de agosto é celebrado o Dia do Padre. Então queremos pedir a Deus que abençoe cada vez mais a vocação de todos vocês.
Parabéns! Hoje, o quadro Minuto Pastoral é com a Pastoral da Comunicação.
A Igreja vive um lindo processo de preparação ao Sínodo dos Bispos, justamente motivada pela sinodalidade, ou seja, caminhar juntos. E a Pastoral da Comunicação pode ser um grandioso agente neste caminho. Assim como os teares juntam linhas que estavam separadas e transformam elas em belos tecidos, as pastorais e movimentos eclesiais, e em especial a PASCOM, cumprem essa mesma função de tecer a vida da Igreja em nossas comunidades. Aproveitemos esse tempo de preparação ao Sínodo dos Bispos para analisar e fortalecer o nosso caminho em comunhão, nas comunidades paroquiais e na comunidade diocesana. Um forte abraço!
Agora, né, no encerramento do programa Vida Pastoral, a gente quer agradecer essas duas convidadas que estiveram aqui nessa edição número 308, dominada por mulheres, mulheres fortes de da nossa diocese, da nossa catequese. Então, quero agradecer vocês, Andréia e Valdete, por todo o trabalho que vocês fazem aqui na diocese. A gente vê que vocês são incessantes e a gente, como mulher, tem orgulho de ter vocês aqui pertinho da gente.
E a gente agradece também por terem deixado, ou melhor, né, encontrado um momento nessa agenda que é tão difícil, às vezes, de conseguir para estar conosco no programa Vida Pastoral, trazendo essa alegria, né, e esse conteúdo que envolve catequese, que envolve evangelização para tantas pessoas.
Obrigada, Júlia. Obrigada, Carol. E parabéns a vocês duas também, né, juntamente com o Eduardo, que está de férias, pelo belíssimo trabalho que vocês fazem, né, aqui na nossa assessoria de comunicação. Parabéns pelo trabalho de vocês e obrigada.
Gratidão pelo convite, né, das duas. E parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui na Diocese. Tão pouca idade vocês têm e tanto compromisso, responsabilidade, dedicação, profissionalismo. Parabéns a vocês duas. Também uma gratidão enorme a Valdete, que cuida aí de tantas e poucas pastorais, não é só uma, né? De tantas e poucas, anda para cima e para baixo igual uma louca por aqui. Mas ela é um suporte, né? É um suporte tanto de conteúdo, que ela sabe muito, mas também, assim, de carinho, de espiritual, de força. Então, uma mulher e tanto aqui na Cúria e que apoia muito a catequese. Então, nosso muito obrigada a Valdete.
Acho que se existe um manual maior do que esse dessa atualização da catequese, é o manual da cabeça da Valdete, né?
Acho que é. Tá tudo ali dentro.
Tá aí uma das coisas que ela tá construindo no reino dela, né? Pra deixar de herança pra todos nós.
Verdade.
Muito obrigada, meninas.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.